Pessoal, vamos lá. Então, vamos começar a nossa programação. Quer dizer, a programação já começou, né? Vamos começar agora a parte mais cabeluda do negócio. Porque hoje eu quero jogar esses pastores aqui tudo na fogueira. Hoje eu tenho umas perguntas boas aqui para eles, né? Amigos, antes da gente começar com eles, eu quero te colocar algumas perguntas. Estou colocando aqui os meus apetrechos para me organizar. Eu quero jogar para você o problema principal que nós vamos tratar hoje. Hoje nós estaremos tratando sobre a ira de Deus. Então, quantas vezes você já não ouviu as seguintes perguntas? Se Deus é bom, por que pessoas inocentes sofrem? Por que pessoas inocentes, criancinhas, por exemplo, morrem? Se Deus é bom e todo-poderoso, por que Ele não resolve o nosso problema de uma vez por todas? Por que muitas das orações não são atendidas? Por que muitas calamidades acontecem? Por quê? Uma das primeiras respostas que vem quando essas perguntas são feitas é o seguinte: não, é porque Deus é um pai de amor. E um pai de amor corrige, né? Coloca uns castiguinhos ali com aqueles filhos que ele ama. Mas agora, e já vou começar a entrar no assunto mesmo, agora chegamos a outro problema. Eu até entendo essa resposta, mas como que Deus pode dar um castiguinho, né, corrigir aqueles que Ele ama, se a correção resultou em morte? Por exemplo, Deus mandou um dilúvio que matou praticamente a terra inteira. Deus destruiu Sodoma e Gomorra e não sobrou praticamente ninguém para contar a história. Ou seja, como é que é uma correção se depois da correção a pessoa não está viva para aprender aquilo que foi corrigido, né? Ou seja, se Deus é bom, por que Ele aparentemente traz problemas para a nossa vida? Pastor David, você é o primeiro que vai entrar na nossa lista aqui, e eu vou jogar uma pergunta para você aqui. Ó. Essa aqui eu preparei com muito carinho e tem a ver com aquilo que eu acabei de falar aqui, né? Se Deus é tão bom e se o objetivo da leve punição é apenas Ele corrigir, o que dizer sobre as pessoas que morreram afogadas no dilúvio? Ou seja, corrigiu tão bem que não tem mais nada para a pessoa fazer, né? Porque morreu afogado. Ou Sodoma e Gomorra, ou outras ocasiões em que Deus parece colocar ali um castigo, uma punição, mas que a pessoa não sobrevive para contar a história ou para decidir se ela aprendeu a lição ou não. O que falar sobre problemas como esses?
Bom, pastor, a Bíblia ela traz diversas respostas a respeito desse assunto. Lógico que as pessoas, naturalmente, elas vão julgar Deus como um tirano por ele ter ali destruído a vida de muitas pessoas. Mas vamos lá. Quando nós lemos a Bíblia, principalmente em Gênesis capítulo 6, nós percebemos que Deus ele deu oportunidade de arrependimento, pastor, para aquelas pessoas. Quando você lê, por exemplo, o verso 1 de Gênesis capítulo 6, a Bíblia fala assim: havendo os filhos de Deus e as filhas dos homens, que eram formosas, tomaram para si mulheres. Isso no caso do dilúvio. Então Deus já havia orientado o povo de Deus para que eles não se misturassem com aquele povo pagão que não acreditava nos preceitos e decretos de Deus. Mas infelizmente o povo, ao desobedecer, acabaram criando uma fusão entre o certo, a luz e as trevas, e consequentemente a Bíblia então descreve que o homem tornou-se carnal. E ao se tornar-se carnal, a maldade do homem aumentou. A Bíblia fala também que a terra estava corrompida. Mas antes de tudo isso acontecer, pastor, Deus deu oportunidade para que tanto os pagãos como o povo de Deus conhecesse a verdade e seguisse os caminhos de Deus. No caso, por exemplo, do dilúvio, é certo que antes deles sofrerem as consequências e o juízo de Deus, eles tiveram sim, durante 120 anos, a oportunidade de se arrependerem, mas antes dos 120 anos tiveram também a oportunidade de conhecer a verdade e andar com Deus. Quando se fala, por exemplo, de Sodoma e Gomorra, a Bíblia também nos traz exemplos ali também em Gênesis, de que eles conheciam ou ouviram falar sobre Deus e também ouviram falar sobre os caminhos da verdade. E quando, por exemplo, se fala de guerras, Deus também destruiu muitas pessoas, é o que muitas pessoas dizem, né? É certo que muitas pessoas morreram. Só que nós precisamos entender uma coisa aqui. O que é a ira de Deus, o que é a ira do homem, antes de entender esse assunto? A ira de Deus, a ira do homem, o homem age por impulso. E toda vez que ele fica irado, ele age sem pensar. diferente de Deus. A ira de Deus é uma ira completamente repleta de misericórdia. O que é ira? Ira de Deus significa justiça. E o que é justiça? Retidão, veracidade, justiça também, pastor, são atos justos de Deus. Então, toda vez que Deus ele era justo perante esse povo, ele estava ensinando atos justos. Atos justos. Vamos entender agora. Se ira é justiça, e justiça são atos justos, percebemos que Deus é um juiz. E se Deus é juiz, ele segue a sua lei. Correto? Uma vez que a lei de Deus, ela é utilizada, praticada pelo povo, sem dúvida o juízo dele não será derramado. No entanto, quando um povo, só para você compreender esse esboço sobre a pergunta do pastor, quando o povo, quando um ser humano transgride a lei de Deus, consequentemente a ira de Deus cai sobre essa pessoa. Por quê? Porque ele é Deus justo. Agora vamos entender aqui. Se Deus é justiça e ele é juiz, e ele não cumpre a sua lei, uma lei sem penalidade, ela é ineficaz. Então, Deus, em sua justiça e misericórdia, teve que cumprir com a sua lei, para que então essas pessoas pudessem compreender que sempre há limites. Então, a tua pergunta, pastor, é: Deus sempre concedeu oportunidades de arrependimento para essas pessoas. Não tem nenhum registro, na verdade, a Bíblia tem diversos registros bíblicos de que Deus concedeu oportunidade. Agora, a resposta, uma resposta simples também que as pessoas gostariam de saber. Mas, pastor, por que Deus permitiu que essas pessoas morressem, desse oportunidade diversas vezes para elas? Só que tem uma questão aqui. Quando se fala de guerras, a própria Bíblia em Deuteronômio capítulo 20, o verso 18, na verdade o verso 10, fala que quando te aproximares de alguma cidade para guerrear contra ela, oferecer-lhe-ás a paz. Olha só a justiça de Deus aqui. Em meio à sua ira contra aquele povo, a primeira coisa que ele concedia era misericórdia. Então, nós percebemos um Deus de misericórdia antes dele executar o seu juízo perante um povo que era abominável. Agora, olha só o que diz o verso 17 fala para destruir os povos abomináveis. O verso 18 agora, pastor, eu finalizo dizendo o seguinte: para que não vos ensine a fazer segundo todas as suas abominações. Então, durante a guerra, primeiramente Deus, ele orientava o povo a mostrar a pacificação. E orientar esse povo a se arrepender. Só que caso esse povo não se arrependesse, por que Deus então executava esse povo? Pedia para Israel executar o povo. Porque se ele não executasse esse povo iria influenciar as suas abominações para toda a raça humana. E que tipo de abominações eram essas? Diversas abominações, desde sacrifício de crianças, desde imoralidade. Então, Deus, com a sua, com seu poder, onisciência, onipresença, sabia que se esse povo se mantesse vivo, com a sua imoralidade, iria contaminar toda a terra, e o plano de redenção seria ali estagnado. Então Deus tinha um plano para o seu juízo, a sua ira tem um propósito, mas a sua ira não é uma ira impulsiva, é uma ira de equilíbrio, uma ira racional.
Legal, legal, muito obrigado. Então eu vou fazer o seguinte, pastor, eu vou pegar essa resposta que você me deu, eu vou piorar ela um pouquinho mais e vou jogar para o Adriano, tá, pastor Adriano? Então eu vou fazer papel de advogado do outro lado aqui, tá? Então eu tô aqui fazendo o papel da dúvida, então. Vamos lá. Então, quer dizer que você está me dizendo que se eu não vivo de acordo com aquilo que Deus quer que eu vivo, o justo é eu ser morto. Então, se eu falar... várias pessoas já chegaram e falaram isso para mim. Pastor, mas eu não tenho nada contra Deus, mas eu não quero seguir o caminho dele. Por que que eu tenho que morrer? Então, eu não tenho escolha. Né? Então, junto com essa pergunta, não sei se o Adriano pode me ajudar, eu empacoto a segunda. Pastor Adriano, Lúcifer, de acordo com a Bíblia, lá no céu, ele falou assim: não, pera um pouquinho, eu quero ocupar o trono de Deus. né? O livro de Ezequiel mostra isso, o Espírito de profecia mostra isso. Eu quero ocupar o lugar de Deus. Eu entendo que Deus não queria que Lúcifer se sentasse no trono dele, porque ele ia bagunçar as coisas lá. Mas não daria para Deus falar assim: Lúcifer, olha, sentar no meu trono não vai. Mas tudo bem, fica quieto aí no seu canto. Por que que ele tinha que expulsar Lúcifer, fazer guerra e todo aquele negócio todo? Ou seja, é o mesmo princípio da pergunta que eu faço aqui, voltando do pastor David. Se eu simplesmente não quero andar no caminho que Deus tem para mim, ele não poderia deixar eu meio quieto no meu canto, colhendo as consequências dos meus próprios atos, mas em paz?
Legal, pastor Daniel. Lá em Deuteronômio, capítulo 30, eu gosto muito desse capítulo, ele fala sobre bênção ou maldição, né? E Deus, ele chama o povo de Israel ali e ele dá duas alternativas. Ele diz o seguinte: olha, você tem duas alternativas. Você andar por aqui, você vai ser abençoado, os teus campos vão produzir frutos, vocês vão ter filhos, a nação vai ser poderosa, enfim, vocês vão ter só bênçãos. Mas existe o caminho da maldição também. Se vocês não forem fiéis, e o ponto é esse, né? Se eles fossem fiéis à aliança de Deus, bênçãos. Se eles não fossem fiéis à aliança de Deus, maldição, problemas, angústia, tristeza.
Então que Deus ia mandar para eles, é?
Exatamente. Não, você quer fazer pegadinha? Não, calma lá, rapaz.
Quer dizer que Deus não manda maldição para quem não obedece ele?
Veja só, calma lá. Então você tem duas alternativas, tá? Aqui alguém poderia, como o pastor Daniel, concluir de que Deus estava dizendo: se você não me obedecer, eu vou te mandar maldição. Se você me obedecer, eu vou te mandar bênção. Só que tem um detalhe muito importante, existe uma lógica por detrás disso, certo? A Bíblia toda aponta que Deus é a fonte do amor. Deus é a fonte da vida, certo? Então pensa comigo, se uma televisão... Se você tem uma televisão em casa, você está assistindo aí provavelmente pela televisão. Se você ligar essa televisão na fonte de eletricidade, a luz, né, a energia elétrica, essa TV vai funcionar, certo? Vai estar tudo bem, vai correr tudo certo. Mas e se você desligar ela da fonte, o que vai acontecer? Trevas, não vai funcionar, não vai dar certo. Então, quando o ser humano ele vira as costas para Deus, o caminho de Deus, que é um caminho ligado à vida, que é um caminho ligado ao amor e a tudo que há de perfeição, se eu viro as costas para isso, naturalmente, em que direção eu estou andando? Eu estou andando na direção das trevas. Então, imagina, Deus está aqui, ele é a fonte, ele é a tomada da vida, né, de tudo que existe de bom. Se eu desligo a minha vida dele, naturalmente eu vou estar em trevas, eu não vou funcionar, as coisas vão ser não vão ser boas. Então, não é questão, pastor Daniel, de Deus fazer a coisa acontecer. É questão de resultado, simples resultado, certo? Então, se eu sigo a aliança, o plano que Deus tem, isso... naturalmente, por ser Deus, por estar ligado a Ele, vai trazer bênçãos. Mas se eu viro as costas para Ele, naturalmente, eu vou andar na direção oposta. E qual é a direção oposta da vida? É a morte. Qual é a direção oposta do amor? É a raiva, o ódio, é a angústia, enfim, tudo que existe de mal. Então essa é a questão. Quando Deus colocou duas opções aqui, você escolhe o que você plantar, você vai colher. Essa é a ideia, pastor Daniel. E ali com Lúcifer, né?
Deixa eu só retomar esse ponto muito interessante, pastor Adriano. Então, você quer dizer que Deus está chegando para o ser humano e dizendo assim: querido, eu escolhi um caminho que vai te trazer resultados bons. Uhum. Mas se você escolher o outro caminho, a consequência natural desse caminho são resultados ruins. Não é que Deus está amaldiçoando. Não. Deus está orientando, é isso?
Orientando, exatamente. Ah. É questão de orientação. E tem um detalhe: por que Deus insiste tanto que a gente siga o caminho dele, que a gente siga o caminho dele? Se ele não fizesse isso, ele não seria um Deus bom. Ele é onisciente, ele sabe tudo que vai acontecer no futuro, ele conhece todas as coisas. Então, se ele sabe que o único caminho para mim ser feliz é do lado dele, e ele não insistisse comigo muito para isso, né, ele não seria um Deus bom.
Ah, não é certo? Porque ele precisa de atenção, então?
De fato, não. É porque ele sabe que essa é a única maneira para mim ser feliz. É por isso que Deus insiste tanto, né, para que eu siga esse caminho. E ele praticamente, e aí você falou, eu poderia ficar no meu cantinho? Poderia, mas se Deus não insistisse tanto para mim estar para lá, ele seria um Deus ruim, porque ele estaria me deixando à mercê dos meus próprios caminhos que me levariam para a morte.
Pastor Daniel, pegando, né, essa o gancho, né, do pastor Adriano e também do pastor David em relação a, até mesmo ao dilúvio, né? A gente vê ali, o pastor David mencionou, né, Gênesis 6, versículo 5, diz assim: o Senhor viu que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Não é o que Deus escolheu para eles. Foram eles que escolheram o mal para a vida deles. Se eles houvessem escolhido o bem, Deus jamais permitiria que eles sofressem qualquer coisa. E é tão interessante, pastor, na história do dilúvio, no versículo 3 de Gênesis, capítulo 6, diz assim: então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, porque este é carnal. Ou seja, o coração dele é tão mal, tão mal, tão mal, tão mal, e o Espírito de Deus sempre trabalhando, 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 trabalhando para salvar. Quando Deus diz assim, o meu espírito não vai agir para sempre no homem. Não que Deus não quisesse, é porque o homem estaria se afastando tanto de Deus, tanto de Deus, tanto de Deus. Deus diz assim, eu não consigo mais salvar essas pessoas. Isso é tão verdade no texto bíblico, que quando fala em Gênesis 6, 6, eu estou usando aqui a ponte, né, a ideia para a gente entender essas questões de escolhas, né? Gênesis 6, 6 diz assim: então se arrependeu o Senhor de ter feito homem na terra, e isso lhe pesou no coração. E esse é um texto também polêmico, né? Quer dizer que Deus se arrependeu de ter criado. Interessante aqui que...
Puxa, não devia ter feito,
não, sim? Devia ter feito. Eu criei eles, agora eles se tornaram todos maus, eu vou ter que destruir todos eles. Absolutamente, né? Quando a gente vai ali e vê essa questão de que Deus se arrependeu, existem duas palavras no original, na língua original hebraica, para arrependimento, e uma palavra que é aplicada para o ser humano e a outra é para Deus. A que é aplicada ao ser humano significa arrepender-se no caso de voltar atrás, certo? E a que é voltada para Deus, a palavra que é aplicada, melhor dizendo, para Deus, não é voltar atrás. Porque Deus não voltaria jamais atrás de uma escolha ou de uma decisão que ele tenha tomado. Essa palavra arrependimento, que é usada só para Deus, é como se Deus tivesse corrido. E como um cavalo, né? A palavra hebraica é naham. E essa palavra no aramaico, ela é usada para um cavalo que correu, 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 correu. E quando ele parou, ele fez aquele... né? Aí vem naham, né? A ideia aqui no original, na raiz, é que Deus correu, 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 lutou, 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 lutou para salvar. E no final ele fez...
tipo, que pena.
Não consegui. Não consegui, eu fiz tudo que estava no meu alcance e eu não consegui, mas ainda assim eu vou dar 120 anos para eles, o que é um muito tempo para eles, né? E isso lhe pesou no coração. Aqui essa palavra pesar é que Deus sentiu no coração uma dor como dor de parto. Doeu tanto no coração dele de ver o homem indo para o mal, indo para os caminhos da maldade, de o seu coração ser mal continuamente. Ele lutou, 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 não conseguiu. E a consequência que da escolha deles, nunca de Deus, foi a destruição. Tanto é que Deus disse assim: olha, eu estou construindo aqui. Venham vocês para o barco, quem quiser ser salvo, venham, entrem. Quantos quiseram? Curioso que só os animais que Deus convidou entraram, e dos homens só Noé, sua esposa, três filhos,
pastor,
e as três noras.
Pastor, é interessante notar também que na questão do dilúvio, Deus esperou até o último segundo, ou seja, a terra inteira estava corrompida, e Deus foi esperando até que sobrou só a família de Noé. Ou seja, se a família de Noé morresse ou se pervertesse, toda a ideia do plano da salvação teria sido eliminado da face da terra. Então, Deus foi esperando, esperando, esperando. Quando não tinha mais jeito nenhum, nenhum, o dilúvio veio, não só, eu poderia dizer assim, não veio como um castigo para aquelas pessoas, mas veio como um livramento das pessoas como Noé e futuras, né, os futuros habitantes da terra, que ainda, através da família de Noé que sobreviveu, teriam acesso ao plano da salvação. Ou seja, se o dilúvio não tivesse chegado, nós provavelmente não estaríamos aqui ou não teríamos acesso à informação do plano da salvação.
pastor Daniel.
Concordo contigo, é verdade, pastor. Muito interessante. Por favor, pastor Adriano.
Desculpa, é só para não ficar aquela pergunta que você fez a respeito...
Ah, eu ia trazer, eu tô com dúvida.
A respeito de Lúcifer, só para fechar esse ponto também. É, veja, lá em Efésios 4, 26 a 27, ele diz uma coisa muito interessante. Diz assim, ó, irai-vos, mas não pequeis. Né? Então, de certa forma, a ira, ela não é pecado. Como os sentimentos, existem sentimentos que a gente pensa que são ruins, mas na verdade não tem um lado que é bom. Por exemplo, o medo, né? O medo pode ser ruim, mas ele também pode ser bom. Ele pode te proteger de se colocar em perigo burro, né? É, assim como a ira. A ira, se ela for alimentada contra uma pessoa em forma de vingança, simplesmente pelo sentimento, pode ser ruim. Mas quando ela te leva a agir para operar a justiça, como bem o pastor David colocou, ela é boa, né? Então, quando eu vejo uma pessoa passando fome, por exemplo, ali no, na rua, e aquilo me enche de ira, no sentido de não me conformar com aquilo ali, e eu ajo para tirar aquela pessoa da fome, isso é bom, entendeu? Então, irai-vos, mas não pequeis. Então, isso também em relação à ira de Deus. Quando Lúcifer, ele, no céu, começou a levantar o problema do pecado, certo? Não foi assim uma coisinha legalzinha, né? Ah, eu quero ficar, seguir o meu caminhozinho aqui. Não foi bem assim, né? Quando a gente estuda aqui, por exemplo, Apocalipse capítulo 12, a gente vê que Satanás fez uma lambança, literalmente.
Uma rebelião, né,
pastor? Foi uma rebelião. Ele começou a fomentar os outros anjos contra Deus, manchar o caráter de Deus. Ele não queria um caminho para ele, né? Ele queria derrubar Deus, ele queria tomar o lugar de Deus. E a Bíblia diz, né, uma casa dividida contra si mesmo não subsiste. Então Deus, na sua imensa sabedoria e amor, ele poderia até colocado Satanás e os anjos numa parede, num paredão e metralhado. Porque Satanás, ele iria vir a ser o diabo, Lúcifer iria se tornar o diabo. E Deus sabia disso, Deus conhecia o futuro desde o princípio. Então Deus poderia ali ter metralhado Satanás e seus anjos. Só que tem um princípio por detrás do reino de Deus, que é o amor. Que é o outro lado da justiça, né? É, uma face do amor é a justiça. Mas antes de Deus agir para acabar com o problema, né, aquela ira boa, ele dá tempo, ele dá com muita paciência, ele tenta trabalhar para que as intenções se coloquem e nada seja feito assim só no sentimento, né, de ira, de raiva naquele momento. Então Deus, em vez de metralhar Satanás, ele deu tempo, ele simplesmente expulsou ele do céu, porque não estava ali mais sustentável aquele ambiente dividido, certo? Para que as intenções dele continuassem e assim ficasse claro aonde ele queria chegar, que é onde nós sabemos hoje onde Satanás quer chegar. Então Deus foi justo e foi ao mesmo tempo bondoso, amoroso.
Entendi, tem uma coisa legal, né, pastor Adriano, que a liberdade de Satanás termina onde começa a liberdade dos outros.
Opa.
Que escolheram ficar com Deus e eles tinham liberdade de continuar em paz ali.
Sim.
Então eu gosto muito da analogia que fala assim, quem quiser é livre para fumar, mas você não pode fumar dentro do restaurante. Por quê? Porque você é livre para fumar a partir do momento que você não está atrapalhando os outros.
Boa.
Que escolheram não fumar dentro daquele local.
Exatamente.
Então o diabo foi convidado para fumar as suas ideias fora do céu.
Exatamente.
Né? Pastor André, então, vou jogar uma bomba para você agora, vamos lá. Eu já entendi a questão do Satanás, e já entendi a questão do dilúvio. E o coitado da Adão e Eva? Adão e Eva estavam ali, foram enganados, pastor, enganados. Eles estavam ali sossegados no jardinzinho, veio uma cobra falante, falou um monte de coisa para eles. Tadinhos, foram enganados, eles têm culpa de ser enganados. Aí Deus vem e agora sim, né, pastor Adriano, agora como castigo, como maldição, Deus fala assim, vocês me desobedeceram, agora o castigo pela desobediência é sofrer que nem um condenado lá fora, todo mundo expulso aqui do jardim do Éden, com dores e trabalho e suor. Pastor, como que entra esse negócio aí?
Pastor Daniel, seria errado eu pensar que eu seria enganado somente se eu não tivesse sido advertido antes, não? Eles foram advertidos, então não foram de todo enganados. Eles foram dissuadidos, sim, enfim, mas não enganados porque eles foram advertidos. Quando a gente abre a Bíblia em Gênesis, ali no capítulo 2, versículo 9, versículo 16, Deus havia dito, não comam da árvore da ciência do bem e do mal. Se vocês comerem dela, vocês vão morrer. Deus disse assim, não façam isso, né? Se vocês comerem, vocês vão morrer. E o diabo, ele é tão astuto, tão terrível, né? Satanás, que Deus disse para eles assim, ó, vocês podem comer livremente de tudo que eu dou para vocês. Deus escancarou uma janela, uma porta de bênçãos e deu somente uma única restrição. E o diabo vem e inverte todas as coisas, ou seja, eles não foram de todo enganados. Deus deixou eles uma oportunidade de escolher, ou acreditar na palavra de Deus, vocês não precisam de mais nada para serem felizes, eu estou dando para vocês tudo o que vocês precisam para serem felizes, ou eles desconfiariam da palavra de Deus e acreditariam no diabo. Não, vocês só vão ser de fato felizes se vocês comerem desse fruto. Deus privou vocês de vocês serem felizes, vocês serem como Ele e assim por diante. E eles deixaram de acreditar em Deus e passaram a acreditar na antiga serpente, que é o diabo, Satanás, como disse lá o pastor Adriano em Apocalipse capítulo 12. Ou seja, eles haviam sido de fato advertidos anteriormente. Sabe o que eu gosto de pensar? E eu me lembro, pastor Daniel, quando era jovenzinho ali, eu tinha 15 anos de idade, meu pai me levou para um colégio chamado Instituto Adventista de Ensino Cruzeiro do Sul, que é o IACS, lá no Rio Grande do Sul, na cidade de Taquara. Quando eu cheguei lá com meus 15 anos, eu vi o dormitório, onde eu iria, né, ficar ali com meus amigos, tinha o dormitório dos meninos, o dormitório das meninas, e imagina, né, um internato com meninos, meninas, teria tempo para aula, tempo para isso, tempo para aquilo outro, tempo para diversão, tempo para estudo, era tudo cronometradinho. Eu sentei na frente do preceptor, que era o pastor Sprott, e o pastor Sprott pegou e leu uma cartilha assim, olha, aqui no colégio assim, tem hora para isso, hora para aquilo outro, para levantar, para dormir, para tá. Se você quiser ficar aqui, você vai ter que seguir essas normas. É esse o seu desejo? Meu pai olhou para mim, arregalou os olhos assim, filho, você vai seguir tudo isso? É isso mesmo que você quer? Não, pai, eu vou seguir sim. Então tá bom, fica no colégio. Acontece que eu tive amigos, coleguinhas ali da escola, do internato, que aprontaram e não seguiram aquilo que estava ali, que era para quê? Era para boa ordem, para que todos tivessem um convívio bom, um convívio onde ninguém ferisse a liberdade do outro, que fosse bom para todos, para crescer intelectualmente, fisicamente e tudo mais, espiritualmente, horário do culto e assim por diante. Só que eu tive colegas ali que aprontaram, não queriam seguir. E um dia teve alguns casos, eu lembro que o preceptor, o diretor chamou e disse assim, olha, infelizmente, de acordo com a sua escolha, você vai agora para casa, você vai arrumar as suas malas, você vai para casa. Não, mas eu não escolhi isso, eu não quero isso para mim, eu quero ficar no colégio. Como assim? Não, você está me dizendo que você escolheu ir embora do colégio. Não, nunca eu falei isso. Não, mas as suas atitudes estão mostrando que você quer ir embora do colégio. Não é que a gente quer mandar você embora. É que você escolheu ir embora. Ou seja, Deus não expulsou Adão e Eva do Éden. Deus mostrou para eles assim, se vocês quiserem ser felizes, sigam isso aqui, vai ser bom para vocês. Para o crescimento espiritual, intelectual, desenvolvimento, tudo. Eu estou dando tudo para vocês. Em algum momento eu disse assim, vocês escolheram sair. Sobre não escolhi sair. Não, mas as atitudes vocês mostram que vocês querem sair.
Então, pastor André, você está falando que, na verdade, aquela árvore ali não era apenas para mostrar apenas obediência, era para mostrar que eles tinham liberdade de ficar com Deus ou de sair. E eles escolheram sair.
Eles escolheram sair. E além do mais, pastor Daniel, eu costumo dizer que aquela era a árvore do amor. Você disse, como a árvore do amor, você ficou louco, pastor, se não tivesse aquela árvore, a gente não estava hoje sofrendo coronavírus, eles não tinham morrido, etc. Lógico que era a árvore do amor, porque ali era o único ponto em que eles poderiam demonstrar publicamente se eles serviriam a Deus por quem Deus era, não por quem, pelo que Deus estava dando para eles, apesar de que Deus tinha abençoado eles de uma forma extraordinária, né?
Então, só uma coisa interessante, é a árvore do amor, porque não existe amor se não existe a liberdade.
Não existe oportunidade de escolha.
E ali eles... aquela árvore mostrava para o universo inteiro que eles eram livres, e eles escolheram ficar do lado do diabo.
Pastor Daniel, inclusive na conversa da serpente com Adão e Eva, a proposta de Satanás que estava ali na pessoa daquela serpente, é justamente essa, é rompimento do relacionamento com Deus. Quando ele diz assim, olha... vocês comerem desse fruto, vocês vão ser conhecedores do bem e do mal, e sereis como Deus, ele está colocando aqui um ponto de desconfiança. Deus está escondendo alguma coisa boa de vocês. Esse negócio de conhecer o bem e o mal que ele conhece, e vocês podem conhecer, é bom demais, né? e até o texto diz, Eva viu tudo aquilo e disse que aquilo era desejável para dar entendimento. Então Eva sentiu esse gostinho, esse desejo de ser independente de Deus, de virar as costas para Deus e seguir seu próprio caminho.
Inclusive, nesse mesmo texto, o diabo começa dizendo, não é verdade que Deus não deixa você comer nada? Ou seja, mais uma, como você acabou de falar, né? Ele está dizendo, Deus proíbe você de ter acesso a mais oportunidades e prazeres.
Então foi um desejo, assim, ela sentiu esse desejo de uma vida independente de Deus. Isso é bem claro no texto, é uma rebelião de novo contra Deus. E isso tem suas consequências, né?
Pastor, olha que, já que estamos falando sobre a ira de Deus, lógico que a ira de Deus também foi ali exposta na vida de Adão e Eva. O interessante é que, olha como que a ira de Deus é diferente da ira do homem, né? Porque mesmo após Adão e Eva terem pecado, ele então agora, ele antes de expulsar Adão e Eva do jardim, ele é tão misericordioso, mas tão bondoso, porque quando se fala de Deus sendo justo, ele também, Deus é amor. E ele antes de falar das consequências dos atos que eles cometeram, ele concede uma esperança a eles. Em Gênesis capítulo 3, o verso 15, ele dá uma esperança de que ele poderia seria a solução para eles. Logo após essa esperança, aí ele mostra as consequências dos atos deles. Então você percebe que a ira de Deus é totalmente contrária à ira do homem, porque ele age de uma forma bondosa mesmo em sua ira.
Interessante que, mais uma vez, Deus explicando as consequências, não era Deus colocando consequências, Deus estava apenas explicando para eles as consequências, como diz o pastor André, de saírem do lugar onde eles estavam. Então, ali haveria dor e
como
haveria
seria
problemas.
A vida agora que
como
eles escolheram?
Seria a vida? Na verdade, a gente até podia olhar para isso como uma forma de misericórdia. Deus estava explicando para não chegar lá e ficar muito forte. Ó, gente, vai ser duro, tá? Mas eu vou explicar para vocês. Vai ser problemático, mas vou explicar para vocês. Legal, muito bom, gente. Pessoal, tá gostando aqui. Inclusive, só lembrando, se você tiver alguma pergunta, joga aqui também, dentro do tema, tá? Se a gente conseguir, a gente vai encaixando aqui, beleza? Pastor Adriano, tenho mais uma pra você. E muito bonito, toda a história aí da ira de Deus, do aquilo que Deus fez ali no Jardim do Éden, mas vamos jogar um pouquinho ali pro Novo Testamento. O livro de Romanos, no capítulo 1, fala da ira de Deus, fala que tem gente que vai passar por problemas, fala que Deus vai descarregar a sua ira contra aqueles que não querem seguir no caminho. Pastor Adriano, como que você explica a ira de Deus no livro de Romanos, capítulo 1?
A gente tem que ler o texto de novo. Às vezes acontece isso, sabe, pastor Daniel? A gente fica falando e pensando e questionando sem ler o texto. E aí a gente, às vezes, faz algumas perguntas que não condizem com a realidade. Então, Romanos 1, verso 28 até o verso 32, diz assim: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sofrendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, invejosos dos males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural, sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam aos que assim procedem. Então esse verso 28 é bem importante, onde diz ali que Deus, eles, essas pessoas, desprezando o conhecimento de Deus, Deus os entregou. Então veja que não é Deus aqui infringindo seu poder contra as pessoas, é Deus dizendo assim, tudo bem, ok, vocês não querem, então o que eu vou fazer, né? E Deus é todo poderoso, Deus podia obrigar essas pessoas a fazer o certo como um robô. Mas como a gente disse, tem um princípio por detrás que é o amor, Deus deixa livre, e essas pessoas precisam então agora arcar com as consequências das suas próprias escolhas, como a gente está falando até aqui. Então não é que Deus está castigando e derrubando o mal contra essas pessoas. Chega um momento que Deus diz, ok, então sigam aí o que vocês querem, certo? Deus entrega as consequências do estilo de vida daquelas pessoas.
Pastor Adriano, isso aí é mais ou menos então que nem o pastor André tinha falado, como Deus corre, e aí eles não querem, eles escolhem continuar naquele caminho, então ele fala, então tá bom, eu vou deixar vocês seguirem nesse caminho, colherem as... Então a ira de Deus, ele fala assim, tá bom, eu abro mão. Pelo que você falou então, é mais ou menos como o pecado contra o Espírito Santo. Né?
Exato.
Ou seja, o pecado contra o Espírito Santo não é nada que eu faça que Deus fala, isso não tem perdão. Na verdade, é eu rejeição. Escolhendo diariamente a rejeição.
Uhum.
Então, porque Deus respeita a minha liberdade de escolha, ele fala, se é isso que você escolhe, eu deixo, eu não insisto mais com você. Então, não é que eu não tenho perdão, é que eu não quero mais o perdão.
Exato.
E o único pecado que não pode ser perdoado é aquele que
Exato.
Não é entendido.
Embora, pastor Daniel, ainda lá em Apocalipse, a gente estudou isso na outra série, né? Existe aquela história do Deus segurando os quatro ventos ainda. Quer dizer, as coisas que realmente a gente poderia colher pelas nossas próprias escolhas, o mundo já poderia ter se autodestruído. Deus ainda está segurando, Deus ainda está dando oportunidade. Mas, é claro que as nossas escolhas trazem consequências, né? Enfim, tem um outro lado, às vezes acontece, eu queria falar mais uma coisinha interessante, que às vezes a gente passa por algumas dificuldades também, que não são responsáveis por aquilo que, pelas nossas escolhas. A gente sofre também nesse mundo por causa do erro dos outros. A gente está num ambiente de pecado. Então, às vezes, não é nem Deus mandando, né? Ele não faz isso. Não é nem as nossas escolhas, mas as escolhas dos outros. Por exemplo, eu conheci uma menina, a minha amiga, que ela estava tomando assim, um suco na beira da calçada, numa tarde de domingo, de sol, e de repente um carro veio com toda a velocidade, e derrapando, e bateu contra ela. E ela foi ali destruída contra o muro, teve que fazer reconstituição facial, colocar ferro em muitas partes do corpo, e ficou ali desfigurada. Graças a Deus, ela continuou viva, mas veja, ela não fez nada de errado para merecer isso, né? Mas foi uma pessoa que rejeitou o chamado de Deus para não beber, mas foi lá e mesmo assim encheu a cara e saiu correndo com aquele carro e machucou ela. Então esse mundo de pecado, ele bota a gente dentro de uma grande chuva, e quem está na chuva acaba se molhando, né? E mais algumas vezes a gente sofre também por fazer o que é certo, né? Tem jovens que na faculdade desejam ser puros, e os outros amigos começam a caçoar, começam a tirar sarro, fazer bullying, né? Às vezes, por ser honesto no trabalho, por querer ser fiel a Deus, alguns adventistas sofrem esse problema, porque querem ser fiéis, por exemplo, a Deus na questão do sábado. Tem patrões que mandam embora, a pessoa fica desempregada, sofre por ser fiel a Deus. Quer dizer, esse mundo é um mundo de maldade, que realmente tem a ver com toda essa escolha de viver afastado de Deus. Por causa que o outro decidiu fazer isso, eu, às vezes, me coloco nisso. E inclusive, existe também aquela questão de Deus, às vezes, permitir que algumas coisas aconteçam. Porque nós, como pais, não fazemos tudo pelos nossos filhos, para que o nosso filho possa aprender, muitas vezes, com a dificuldade. Eu lembro meu pai me ensinando a andar de bicicleta, certo? Na primeira ida, meu pai segurou a bicicleta. Mas se ele ficasse segurando a bicicleta a vida inteira, eu nunca teria aprendido a andar de bicicleta. Teve uma hora que ele teve que soltar a bicicleta para mim me virar sozinho um pouco e aprender a andar. Eu confesso que na primeira vez eu caí, ralei meu joelho, machuquei. Na segunda caí também. E meu pai ficou com o coração na mão, ele estava vendo me machucar. Mas ele sabia que eu precisava passar por aquilo para eu conseguir aprender a andar de bicicleta. E eu agradeço hoje, eu tenho um raladinho aqui na perna. Mas eu sei andar de bicicleta, eu me viro, mesmo pesadinho assim.
Pastor Adriano, muito interessante tudo isso que você colocou. Então, você está dizendo assim que nós vivemos uma realidade que ela é um emaranhado
de
várias situações.
Uhum.
Algumas é Deus me ajudando a aprender a andar de bicicleta.
Uhum.
Outras é a consequência de outros que estão fazendo escolhas, mas eu estou vivendo dentro dessa realidade.
Uhum.
Mas o interessante, né, pastor, é que no final, alguns vão falar assim, mas não foi culpa da sua amiga. Mas no final, Deus resolveu o pior problema que existe na nossa vida, né? na existência do universo, que é a morte eterna.
Exato.
Então, por mais que, por causa da consequência de outros, ou enfim, várias coisas podem acontecer, eu perder a minha vida aqui, Jesus Cristo já morreu na cruz para que eu não perca a vida eterna.
Boa, pastor Daniel. Tem gente que fala assim, Deus não está fazendo nada por aquela pessoa que está sofrendo lá. Deus fez.
Sim.
Ele deu a vida dele.
Onde estava Deus enquanto a pessoa está lá
sofrendo?
Estava
na cruz.
Jesus estava na cruz.
E outra, ele criou um grupo chamado discípulos, um grupo chamado igreja, e deu a missão para essa igreja, para eles irem por todo o mundo e explantarem o reino de Deus aqui. A igreja é a resposta de Deus para o problema do mundo também. E tem muita igreja, né, que faz o trabalho aqui. A nossa igreja tem vários ministérios que minoram o sofrimento das pessoas, que levam cesta básica, que ajudam as pessoas. Então Deus está agindo.
Legal, muito bom. É, pastor David, então, conforme o pastor Adriano falou, nós vamos ter esses quatro ventos aí. Então, como assim? Quer dizer que os anjos estão segurando os quatro ventos, mas quando eles soltarem, aí Deus vem com tudo, e aí sim a gente vai ver o que é bom para tosse. Seria mais ou menos assim?
Não. É, quando você estuda Apocalipse, você vai perceber que Deus deu diversas oportunidades para o povo se arrepender antes do fechamento da porta da graça. E quando estudamos, por exemplo, o Antigo Testamento, a gente descobre que a palavra ventos, tá, é relacionada a guerras, lutas, conflitos. O que Apocalipse 7, verso 1 está falando, quando eu leio, por exemplo, aqui, ó, depois disto vi quatro anjos em pé no quatro cantos da terra, se referindo a toda a terra por completo, conservando seguros os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse. Então, Deus ainda, em sua misericórdia, está mantendo a paz para que, quando Ele soltar os ventos, sem dúvida vai ser destruído toda a terra. Agora, será que é Deus que vai então permitir que tudo isso seja destruído? Será que é Ele que está causando isso? Pelo contrário.
Será que é Ele que está agindo nessa destruição?
Olha só que interessante. Se você ler, por exemplo, o sexto selo, você vai descobrir algo interessante no verso 15 e 16. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas, nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondei-nos da face daquele que nos assenta no trono da ira do Cordeiro. Ou seja, eles estavam convictos do que estavam fazendo. Fizeram algo errado. E, consequentemente, estão agora arcando com aquilo que eles escolheram. Então, os quatro ventos nada mais é do que aquilo que eles mesmos plantaram. E agora eles vão colher aquilo que eles plantaram.
Ou seja, está dizendo que os quatro ventos estão sendo segurados porque eles representam Deus ainda não permitindo, como o pastor Adriano falou, que nós, como humanidade, colhamos todas as consequências da nossa escolha, porque já era para a gente ter se matado.
Em sua plena misericórdia, Deus ainda está
segurando. Entendi, muito legal, muito bom. E antes do pastor André, eu vou jogar uma pergunta aqui, depois quem quiser responder, pode responder. Achei bem legal a pergunta aqui, foi o Cristiano, colocou: e quantas crianças inocentes que morreram em Sodoma e Gomorra? Quero ver quem vai responder essa aí. E,
bom,
pastor André...
Posso responder?
Daqui a pouco, logo depois o pastor André. Pastor André, a próxima pergunta que eu tenho para ti é o seguinte: a gente entendeu então que o pastor David falou sobre os quatro ventos, né? Deus está segurando consequências e depois ele vai deixar a gente colher, não é a ação dele. Mas e as taças da ira, pastor, que vem logo depois dos quatro ventos, né? Porque os quatro ventos eles estão segurando, oi?
As pragas.
Né? As pragas, né? Porque os quatro ventos ele está segurando e ele vai simplesmente soltar e deixar a gente viver aquilo que nós queremos. Mas e as pragas que parece que vem dele? Como funciona isso aí? Tá irado ou não tá irado?
A questão da ira, né, é realmente um assunto que, se a gente não entender aquilo bem, o que o pastor David colocou, né, que a ira de Deus não é uma questão de afeição, de emoção, mas sim causa, efeito e sua justiça, a gente vai ter dificuldade de entender. Para chegar nas pragas, por exemplo, pastor, eu vejo ali Apocalipse capítulo 14, se você que está nos assistindo quiser abrir a sua Bíblia e ver, é bem interessante como a gente, as pessoas, né, muitas vezes elas querem olhar e encontrar o lado ruim, ou de Deus, né, a ira, que Deus é ruim, que Deus é isso, aquilo outro, se você não seguir Ele, Ele vai te matar, Ele vai acabar contigo e assim por diante. E alguns rotulam Deus como se fosse um jovem maluco, né? Como assim? É igual aquele camarada que fica apaixonado por uma mocinha e ele vai para ela e diz assim: eu amo você, você é tudo para mim e tal, por favor, corresponda ao meu amor. E ela diz assim: mas eu não amo você, você não enche meus olhos, como diz o outro. Aí ele faz cartinha para ela e faz isso, e manda caixinha de bombom, e manda flor no outro dia: por favor, eu amo você, você é tudo para mim, eu vou cuidar de você, eu vou ser tudo para você que você espera. E ela diz assim: tá, mas eu não amo você, desculpa, eu não me vejo casado com você e vendo a vida toda. E ele investe, até que um dia, pastor Daniel, de repente esse jovem diz assim: olha, se você não me amar, se você não corresponder ao meu amor, então eu vou matar você. E a gente já viu casos desse, de moças que abriram ali uma carta que saiu uma bomba ou coisa do tipo assim. Então algumas pessoas julgam Deus como se fosse esse jovem maluco. Se você não me amar, eu vou matar você. Deus não é esse jovem maluco, absolutamente. Né? É uma questão de que a gente, às vezes, rotula Deus como se ele fosse assim. Quando a gente, para a gente entender a ira de Deus nesse sentido das pragas sendo derramadas no final, a gente vê ali, por exemplo, Apocalipse capítulo 14, Deus envia um anjo voando pelo meio do céu, dando uma mensagem que é o evangelho eterno para toda nação, tribo, língua e povo. E o evangelho é boas novas de salvação, e ele prega as boas novas de salvação para o mundo inteiro. Ele quer que todo mundo seja salvo. Aí vem o segundo anjo dizendo assim: caiu a grande Babilônia, eles têm dado de beber um vinho. Ou seja, uma doutrina falsa, pregando um Deus de forma distorcida, isso, aquilo, outro. Por favor, essa mensagem é de alerta. Salvem-se, mudem a rota, o caminho de vocês. E aí de repente vem um terceiro anjo dizendo aqui: olha, se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber a sua marca na frente, esse vai beber do vinho da taça da cólera de Deus sem mistura. Diz assim: está vendo, Deus é ruim, Deus vai dar para eles de beber. Não, Deus está dizendo: olha, eu estou pregando o evangelho, eu estou mostrando as boas novas, por favor, aceitem. É o mesmo Deus do antes do dilúvio, correndo para salvar, no coração dele dói, como dor de parto. E no final diz assim: se vocês não aceitarem, eu não tenho mais o que fazer por vocês. Então, sempre Deus está enviando a justiça dele, que a sua ira, a justiça, para salvar. No final, como no dilúvio, assim: vocês não aceitaram, não tem o que fazer. Então, assim como ele mandou as águas do dilúvio, certo, para destruir aqueles que não quiseram estar dele, no lado dele, não porque ele é um jovem maluco, mas para proteger aqueles que queriam ficar do lado dele, para salvar aqueles que escolheram estar do lado dele e entenderam que era a única forma de serem salvos, no final Deus vai libertar o seu povo, vai salvar eles com a vinda de Cristo Jesus, enviando ali as sete últimas pragas, a taça sem mistura, ou seja, sem misericórdia, porque não há mais, não porque não tem mais oportunidade deles decidirem, porque eles já decidiram, né? E ponto final.
E bem interessante, pastor, me permite, o que o senhor falou é interessante no seguinte ponto: chega no final, é como se Deus estivesse falando assim: pessoal, já deu para vocês verem o lado de Lúcifer. Vocês já deu para entender, vocês tiveram tempo para avaliar o caráter dele e avaliar o meu. Só que agora, chega a hora que ele tem que fumar as ideias dele para outro lugar. Né? Chegou a hora de proteger aqueles que durante a vida inteira escolheram o meu lado. Né? Então, como o senhor acabou de falar, da mesma forma que o dilúvio não veio para matar as pessoas, mas para proteger aqueles que estavam do lado de Deus, a volta de Jesus, né, a vinda de Jesus, também tem esse objetivo.
E no mesmo, pastor, pegando o mesmo princípio de amor de Deus, nós encontramos no Egito. Quando Deus enviou as pragas no Egito, não era para destruir, é para mostrar para eles que os deuses deles não existiam, para dar para eles uma oportunidade de eles aceitarem o Deus verdadeiro e o amor que salva, que redime, que faz prosperar. E eles já haviam tido uma prova disso com José. E o quanto que o Egito tinha prosperado as mãos de um homem que era um homem de Deus que eles haviam aceitado. Agora Deus vem alertando e eles escolheram não.
Pastor, bem interessante, as pragas do Egito, elas estavam mostrando, o Nilo não é um Deus, como eles acreditavam, por isso que o Nilo sangra. O Sol não é Ra, o Deus que eles acreditavam, por isso que o Sol está escuro. E a morte do primogênito não era para o primogênito morrer. A morte do primogênito era para a ovelhinha morrer, ninguém precisava morrer, o primogênito de ninguém precisava morrer. Mas alguns preferiram não aceitar o cordeiro. Ou seja, não aceitar Cristo, não aceitar um substituto. E essa decisão mostrava que a morte do primogênito era uma consequência de uma escolha do sacerdote da família. Ou seja, o faraó preferiu acreditar que ele era um Deus, como ele pregava, né? Ao invés de colocar a vida do seu primogênito nas mãos de Jesus.
Pastor, isso o arrependimento, custou. Né? Só concluindo, pastor Adriano, se me permite. Claro. E o arrependimento não existiu mesmo depois da morte do primogênito, tanto é que o povo saiu, depois Faraó pegou os exércitos, foi atrás deles para destruir o povo. Da mesma forma acontecerá com a volta de Jesus. Depois do milênio, dos mil anos, nós vamos estudar num dos temas polêmicos da Bíblia ali, você vai estudar conosco, depois dos mil anos, quando aqueles que morreram não aceitando Jesus como seu Salvador ressuscitarem, eles vão perseguir o povo de Deus, vão querer destruir, assim como Faraó e o seu exército.
Igualzinho Faraó.
Da mesma forma. Então, é uma prova de que eles não aceitaram, não se arrependeram e jamais se arrependeriam.
Esse é um outro ponto que eu queria também lembrar nesse contexto aí. Ali Deus levou as pragas também, inclusive quando o povo passou o Mar Vermelho, o exército estava vindo atrás e Deus derrubou aquela parede de água em cima do exército do faraó. Deus estava operando libertação para o povo de Deus. Então ele destruiu aquele exército ali no Mar Vermelho, porque aquele exército era uma ameaça para o povo de Deus. E Deus já tinha dado chance, já tinha mandado as 10 pragas, para aquele povo se arrependesse, mesmo assim eles não se arrependeram. Então chegou um momento que eles, além de negar a salvação, além de não querer a salvação, de dizer, olha, não quero saber disso, me deixa, eles eram um risco para o povo de Deus. Então Deus enviou esse juízo, digamos assim, naquele momento, para libertar o povo dele. E no contexto dos últimos dias, quando Deus vai enviar as pragas, como foi falado aqui, vai também ter um contexto de perseguição. O povo de Deus vai estar sendo perseguido, e para que Deus livre o povo dele, então as pragas também vão servir para isso.
As pragas não são castigo, as pragas são livramento para os outros.
Exatamente.
Bem interessante. Amigos, esse assunto é muito gostoso. Eu agradeço e peço perdão pelas perguntas que vieram. A gente não conseguiu trabalhar todas elas, porque o assunto realmente é bem rico e bem profundo. Nós estouramos já muito longe o tempo, mas continue conosco, porque nós estaremos todos os domingos continuando trabalhando textos complicados e textos difíceis da Bíblia. Fique conosco, que Deus te abençoe. E pastores, muito obrigado por terem trazido aqui para todos nós a ideia de que Deus não é esse jovem malvado que quer matar a menina que não quer ficar com ele. Ele simplesmente está protegendo aqueles que desejam estar com ele por toda a eternidade. É um Deus de amor. Quem pensa o contrário está entendendo Deus de forma errada, né? De forma distorcida. Que você possa cada dia receber de Deus a sabedoria e a graça para enxergar o verdadeiro caráter de Deus. Um Pai de amor que está fazendo tudo que está ao alcance dele, movendo o universo inteiro para mostrar para você o quanto ele te ama e te dar a liberdade de escolher por ele. Cada dia você tem essa escolha. Cada dia você tem essa oportunidade. O meu desejo, a minha oração é que você escolha certo, escolha o lado de Deus e receba a consequência do amor daquele que te criou e morreu para que você pudesse viver a eternidade. Amém.